Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.
As ciências no Brasil sempre abordaram as questões raciais. Professor Ricardo Alexino Ferreira, que tipo de abordagem essas ciências têm feito quando se fala das questões étnico-sociais?
Para compreender as ciências no Brasil, é preciso entender a elite brasileira da segunda metade do século XIX. A elite brasileira do século XIX era eurocêntrica em sua essência, ou seja, para ela, a única referência de civilidade possível era o modo de ser europeu. Essa mesma elite, para se diferenciar do que era popular, buscava arduamente o prestígio. Assim, o conhecimento científico, o diploma e a erudição compunham esse ideal civilizatório. Algo que ainda persiste nos nossos tempos são as frases cientificamente comprovado. E se é cientificamente comprovado, o que se quer provar se torna inconteste. É dessa forma que a elite brasileira começa a se apropriar dos conhecimentos desenvolvidos na Europa e a adaptá-los à realidade brasileira para a manutenção do status quo. Os jornais do século XIX cumpriram o papel de divulgar as ideologias científicas das elites. Isso vai ser feito com os paradigmas positivista de Augusto Comte e o evolucionismo de Charles Darwin, dentre outros pensadores europeus. Por exemplo, para justificar a escravização brasileira, a elite começa a adequar as teorias europeias, impulsionando as teorias raciais, marcadas pelos princípios de raças humanas superiores e inferiores. O arianismo e a germanofilia, por exemplo, são amplamente destacados como sendo o ideal humano. Negros, indígenas, chineses e outros povos não europeus e não brancos são tidos como inferiores e, portanto, passíveis de dominação. Em todas as edições de jornais do século XIX, é possível localizar as teorias raciais.
Professor Ricardo Alexino Ferreira, quais os efeitos dessas teorias científicas brasileiras do século XIX na contemporaneidade?
Todas essas teorias científicas do século XIX foram revistas nas ciências contemporâneas e a maior parte delas contestada pelas sociedades científicas. Mas, como eram amplamente divulgadas pelos jornais do século XIX, se tornaram de interesse público e foram se perpetuando até hoje no imaginário popular. Assim, tínhamos o pensamento do médico legista Nina Rodrigues, que afirmava que o alcoolismo era a compulsão genética do homem negro. O pensamento da antropologia criminal e da antropometria do italiano Cesare Lombroso, que teve muitos admiradores no Brasil, e se tornou a base de argumentação da elite brasileira da época para explicar qualquer tipo de crime e comportamento das pessoas negras. Até hoje, os programas de jornalismo policial recorrem a essas teorias já ultrapassadas para explicar o determinismo de criminosos irrecuperáveis pelas suas características físicas e genéticas. Outro elemento relevante é entender que a elite brasileira do século XIX operava intensamente pelo princípio do prestígio. Como a ciência era vista como algo prestigioso, a elite vai utilizá-la à exaustão para demonstrar o quanto ela, a elite, era civilizada e europeizada. Assim, dominar a ciência e ter diploma estariam na categoria de prestígio e diferenciação social. Do século XIX para hoje, isso ainda é persistente. Tanto é que o termo doutor é amplamente utilizado como prestígio e não como referência de conhecimento e domínio teórico das ciências. Assim, muitos dos princípios da segunda metade do século XIX ainda persistem entre nós e definem as nossas estruturas sociais.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira.
Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.